DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Os Estados Unidos lamentaram este sábado o infeliz envio pela Federação Russa de um novo conjunto de mísseis de cruzeiro para a Síria, uma medida que consideram que vai reforçar o regime de Bashar al-Assad. O chefe do Estado-Maior Conjunto norte-americano, Martin Dempsey, disse em Washington que a ação pode prolongar o conflito no país. O diário The New York Times noticia hoje que a Federação Russa enviou para a Síria um novo conjunto de mísseis equipados com um radar mais moderno, o que os torna mais eficazes. Uma série de atentados no Iraque contra os sunitas causou hoje a morte a mais de 70 pessoas, depois de dois dias particularmente mortíferos para os xiitas. Estes atentados reavivam o espectro das violências confessionais que causaram dezenas de milhares de mortos depois da invasão pelos Estados Unidos em 2003. Baquba, Bagdá, Madain e Fallujah foram as cidades afetadas pelos atentados bombistas deste sábado. Ataques aéreos e terrestres do exército da Nigéria contra bastiões do grupo islâmico Boko Haram, no nordeste do país, terão provocado dezenas de baixas entre os islamitas. O exército nigeriano está a levar a cabo uma ofensiva sem precedentes para recuperar as áreas controladas pelo grupo. De acordo com o general Chris Okulade, um dos porta-vozes do exército, todos os redutos do Boko Haram, no nordeste da Nigéria, estão sob ataque e há um grande número de vítimas. O Cairo foi novamente palco de confrontos entre manifestantes e polícia na noite desta sexta-feira, durante uma manifestação contra o presidente Mohamed Morsi. Manifestantes atiraram coquetéis Molotov contra as forças de segurança, que responderam com granadas de gás lacrimogéneo. As autoridades não reportaram vítimas. Os manifestantes exigem eleições presidenciais antecipadas e uma constituição que inclua todos os egípcios. O protesto, convocado por grupos da oposição, reuniu centenas de pessoas na praça Tahrir. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, nomeou esta sexta-feira o antigo ministro holandês, Bert Koenders, para chefiar a missão das Nações Unidas no Mali, onde franceses e africanos combatem os extremistas islâmicos. Koenders vai liderar a ajuda da ONU ao governo interino maliano para este restabelecer o controlo no país. A Força de Capacetes Azuis para a Estabilização do Mali, a MINUSMA, deve substituir as forças francesas e africanas em julho. O colapso de uma mina artesanal no leste da República Democrática do Congo provocou pelo menos 10 vítimas mortais, segundo anunciou hoje um responsável provincial, numa altura em que prosseguiam as buscas para encontrar sobreviventes. A mina, no distrito de Rubaia, a leste da capital provincial de Goma, desabou na quinta-feira, enterrando um número ainda indeterminado de trabalhadores. O embaixador da União Europeia na Guiné-Bissau, Joaquim González do Cai, saudou esta sexta-feira os dois principais partidos guineenses pelo acordo a que chegaram para a viabilização do processo de transição que estava num impasse. Sob os auspícios da União Africana, o PAIGC e o PRS assinaram um memorando do entendimento que prevê a manutenção do atual primeiro-ministro de transição, Rui de Barros, a formação de um novo governo e a criação no futuro de um espaço de diálogo que perdure para lá da realização de eleições gerais que devem ter lugar ainda este ano. E a Unicef na Guiné-Bissau está preocupada com o fenómeno das crianças talibé, que são levadas para o Senegal e privadas de direitos, considerando esse tráfico de crianças como de dimensões preocupantes. O representante da Unicef, Aboubacar Sultan, falava a propósito da primeira conferência regional de Gabu, que durante dois dias discutiu a problemática das crianças talibés. Em causa estão crianças guineenses que são levadas para o Senegal, para escolas vocacionadas para o ensino do Corão e que lá são sujeitas a todo um conjunto de violações dos seus direitos. O diretor do jornal Folha 8 entende as queixas emitidas recentemente pelo governo angolano como uma declaração de guerra, garantindo que vai continuar a trabalhar e que está preparado para a morte. Em causa está um comunicado do Ministério da Comunicação Social angolano, emitido na quarta-feira, acusando o semanário Folha 8 e também a Rádio Despertar de veicularem ofensas e calúnias contra instituições do Estado e de apelarem à desordem pública. O diretor do Folha 8 afirma não estar preocupado com este posicionamento. Fica por aqui este noticiário. Fique agora com o contraste, seguido de mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW Contraste.
A fórmula para a agricultura africana podia ser muito simples: produzir mais, exportar mais e ganhar mais. O dinheiro ganho seria aplicado em melhores métodos de cultivo e produzir-se-ia ainda mais, e assim por diante. Alguns analistas defendem que os lucros só irão aumentar quando os muitos pequenos agricultores do continente lutarem juntos por melhores preços e quando conseguirem comercializar os seus produtos internacionalmente. O repórter Peter Hille falou sobre o tema com agricultores, consultores e políticos no Burkina Faso, na África Ocidental. O contraste desta semana é apresentado por Madalena Sampaio. Pesalomo Ouedraogo apanha uma pedra do chão e atira na direção do porco, que grunha ruidosamente. O agricultor está irritado porque as suas batatas voltaram a ser atacadas por um animal.
Na verdade, queria cercar toda a área, mas este ano não tem dinheiro suficiente para fazer isso numa área com 1 hectare e evitar assim que os animais fiquem longe das plantas.
Mas nem tudo é assim tão mau. Afinal, o porco só deu algumas mordidelas e as batatas continuam saudáveis e verdes nas linhas longas e retas do campo de Ouedraogo.
Plantei batatas e couve-flor e em breve vou plantar cebolas. Todos estes campos são meus. Aqui, as batatas ocupam 1/4 hectare. Espero colher 6 toneladas de batatas.
Os cálculos foram feitos por Ouedraogo juntamente com um conselheiro da sua associação. Uma rede de 99 agricultores dos arredores de Komsilga, uma localidade no centro do Burkina Faso. Ser membro desta associação custa-lhe por ano 25 mil francos CFA, cerca de 40 euros. Dinheiro que é bem gasto, diz Ouedraogo.
É um NASA, um banco, e a lei de SA, chacun peut avoir un petit crédit.
Temos esse dinheiro no banco e, graças a esses ativos, qualquer pessoa pode pedir empréstimos individuais para melhorar o seu trabalho. Com os empréstimos, posso comprar máquinas. Ontem e hoje, por exemplo, andei a regar com uma motobomba. Em contrapartida, posso fazer outra coisa noutro campo.
Juntos também podem vender maiores quantidades e, portanto, obter melhores preços, afirma Ouedraogo. Só unindo-se a outros podem realmente conseguir algo. Isso aplica-se não só no campo, mas também na capital, Ouagadougou. É aqui que a Associação de Agricultores do Burkina Faso tem o seu quartel-general. Os seus escritórios estão instalados no andar modesto. Na sala de reuniões mal caberia um trator. Os objetivos da associação são ambiciosos, diz o secretário-geral Zongo Djul.
O rol da CPF é de traduzir a vontade do produtor.
Nós transmitimos as posições dos agricultores às autoridades para que o Estado atenda às necessidades específicas dos pequenos agricultores quando elaborar uma política.
Porque há um problema fundamental, diz Jules.
Quando compramos os produtores,
se se comparar o rendimento dos nossos agricultores com os que são alcançados no Ocidente, então veremos uma grande diferença. Porquê? Porque os agricultores lá têm outros meios disponíveis. Basta olhar para a mecanização, para os enormes tratores que lá existem. Há uma política agrícola na Europa e nos Estados Unidos que apoia e subsidia fortemente os seus agricultores.
A europeia ou americana que subvenciona, a agricultura.
É claro que países como o Burkina Faso não têm dinheiro suficiente para apoiar os agricultores, como acontece com os Estados Unidos ou a União Europeia. Mas o secretário-geral da Associação de Agricultores do Burkina Faso reclama que...
Mas il faut reconnaître que c'est la volonté politique qui manque.
Também existe falta de vontade política. Se os nossos políticos tivessem vontade de aumentar a produção e a produtividade, poderiam investir nela, não na mesma extensão como no Ocidente, mas pelo menos num nível baixo, como na produção de cereais. Nos últimos 3 anos, o Estado apoiou os agricultores comprando sementes e transferindo-as a preços razoáveis. Em 3 anos, conseguimos triplicar a produção de cereais de 200 mil toneladas para 600 mil toneladas.
E atualmente falamos de 600 mil toneladas, então isso significa multiplicar por 3.
No entanto, mesmo que a produção aumente, isso não significa automaticamente bons rendimentos para os agricultores, pois não é apenas a colheita que é fundamental, mas também o que vem depois, Diz Florent Diakitis, que coordena o Programa Agrícola da Sociedade Alemã para a Cooperação Internacional no Burkina Faso. O problema é que a maioria das pessoas aqui ou se dedica à agricultura de subsistência ou recebe ajuda alimentar do exterior. Isto é, uns consomem os próprios produtos e os outros produtos importados. Não existe, por isso, um verdadeiro mercado para alimentos produzidos localmente.
E quando não existe um mercado e a agricultura, na verdade, serve apenas para subsistência, então não existem quaisquer possibilidades de financiar meios para intensificar a agricultura, como fertilizantes, sistemas de irrigação, etc.
Com a ajuda desses meios, os agricultores poderiam aumentar as suas colheitas, afirma Florent Diakitis. Por esse motivo, defende que o Burkina Faso deveria tentar oferecer no mercado mundial os chamados cash crops, ou seja, os produtos agrícolas que podem ser exportados de forma lucrativa. Tradicionalmente, o país vende algodão, que também é parcialmente comercializado com rótulos de comércio justo e transformado no estrangeiro.
Se conseguíssemos, por exemplo, estabelecer a produção de óleos essenciais, então estes poderiam ser processados no local. O produto teria então um valor tão alto que compensaria e o Burkina Faso seria competitivo.
Dá como exemplos a citronela, um óleo que é extraído de uma planta parecida com o capim-limão, e o óleo essencial de gengibre. Tis fala em nós quando pensa na agricultura no Burkina Faso. Não admira que, em nome da Sociedade Alemã para a Cooperação Internacional, aconselha o ministro da Agricultura do país, Laurent Sedogo. Hoje, na agenda, tem a preparação de uma viagem do ministro à Alemanha. Na verdade, Sedogo gostaria de exportar mais para o país europeu. Convidou Florent Diakitis para o seu gabinete num edifício amarelo em Ouagadougou. O ministro observa o seu convidado alemão, recosta-se depois na sua cadeira de couro e fala de dias melhores. Há vários anos, o país chegou a ser o principal exportador de feijão verde. Mas hoje já só ocupa os últimos lugares nessa lista.
Principalmente por causa dos custos de transporte. Somos um país sem acesso próprio ao mar e, por isso, não podemos vender os nossos feijões a um preço competitivo. Mas vamos aumentar a produtividade e a qualidade dos nossos produtos e depois voltaremos ao mercado mundial.
Eu penso que nós vamos voltar ao mercado internacional.
O mercado mundial é uma palavra-chave constante, mas mesmo quando se olha para longe, o ministro tem que saber em que países os óleos essenciais são mais procurados para a indústria dos perfumes. O próprio país está em primeiro lugar.
O nosso primeiro objetivo é a segurança alimentar. Queremos assegurar que todas as pessoas do Burkina Faso estão bem nutridas. Em segundo lugar, gostaríamos que a agricultura fosse a base para uma economia próspera. Mais de 80% da nossa população vive da agricultura. E se essas pessoas obtiverem rendimentos através da agricultura, então reduzirão a pobreza e serão capazes de investir.
De regresso aos campos de Pesalomo, o Edraogo, que cava a terra com uma enxada. O Edraogo é agricultor há 22 anos. Com os métodos simples com os quais cultiva os seus campos, conseguiu já uma modesta prosperidade.
Se trabalhar bem, então não haverá nenhum problema e terei o suficiente para mim e para a minha família. Isso já acontece. Além disso, adoro o meu trabalho. Divirto-me a trabalhar no campo e não dependo de ninguém para ganhar a vida.
Para continuar a aumentar os rendimentos, o Edraogo também investe. Está a construir um armazém cooperativo juntamente com os seus colegas. Aponta para as obras apenas a algumas centenas de metros dos seus campos. Aqui poderão ser armazenadas até 20 toneladas de cebolas, desde que tenham um bom preço no mercado. Ficarão também bem protegidas dos porcos das redondezas. Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@. dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários. DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear Aprender de Ouvido e ao 12º episódio da radionovela A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. Farahane tem estado num centro de detenção para imigrantes ilegais desde que foi apanhado ao largo da costa europeia há uma semana. Enquanto isso, Linda, a estudante de Direito, voltou para a Europa depois de umas curtas férias e descobriu que funcionários dos serviços de migração fizeram uma visita ao seu falso marido, Carlos. Entretanto, o seu noivo, Shivazi, está a tentar viajar para a Europa para ficar com a mulher que ama. Fiquem atentos ao episódio de hoje, intitulado Asilo Concedido, Asilo Negado, e que começa com o navio de Shivazi a chegar ao mesmo porto através do qual Farahane entrou na Europa.
Acho que devíamos verificar este navio. Acabou de voltar de África. Deixem os cães verificarem aqueles cachorros ali. Os cães encontraram algo suspeito naqueles caixotes. Abram-nos. Estão aqui alguns ilegais. Vamos lá. Saiam daí. Devagar. Não tenham medo. Não vos vamos magoar.
Peço água, por favor. A água, tenho sede. Por favor.
Tragam água. Depressa. Depois anotem os nomes deles e enviem-nos para o centro de detenção.
Shivazi e os outros imigrantes ilegais recebem comida ainda no cais. Em seguida, são todos levados para o mesmo centro de detenção onde está o norte-africano Farahane, que continua à espera que as autoridades analisem o seu pedido de asilo. Enquanto isso, Linda já recuperou do desmaio e pergunta a Florência o que é que a sua mãe disse ao telefone.
Ufa, Linda. Pregaste-me cá um susto.
Desculpa, não queria. Ai, o meu pai. Como é que ele está?
O teu pai precisa de ser operado imediatamente. A tua mãe disse-me para te pedir que lhe envies dinheiro. Eles precisam urgentemente de dinheiro para pagar a conta do hospital.
Mas onde é que eu vou buscá-lo? Ai... Acabei de voltar de casa e gastei o meu dinheiro todo por lá. Não tenho mais poupanças, Florência.
Não te preocupes. Eu ajudo-te.
A sério? Oh, Flor, isso é ótimo. Muito obrigada. Não sei como te poderei recompensar um dia.
Olha, para de estudar e começa a trabalhar a tempo inteiro na discoteca, Linda.
Hã?
Vais ganhar mais dinheiro. E depois já podes ajudar os teus pais.
Mas eu tenho de estudar até terminar o curso. E se continuar a trabalhar mais horas, não vou conseguir, Florência.
Podes voltar a estudar sempre, Linda. Mas o teu trabalho... Bem, nunca se sabe. Os poucos meses que trabalhaste aqui chegaram para comprar tudo o que tens até agora. Até mesmo para pagar umas férias em casa. Olha, não são muitos estudantes africanos que conseguem isso. Pensa nisso, Linda.
Flo, podes dizer ao Carlos que este mês não vou conseguir pagar-lhe pelos papéis do casamento? Sinto-me muito mal por isso, mas há tanta coisa a acontecer agora. Ai, vou ter de mandar dinheiro aos meus pais. Não sei o que fazer.
Carlitos?
Sim?
Podes vir aqui um minuto, por favor?
O que foi agora?
Olha, a Linda não te pode pagar este mês. Ela vai ter de mandar dinheiro para pagar a operação do pai. Mas paga-te no próximo mês, como de costume. Não é, Linda?
Sim.
É a última vez que faço isto, Florência. Já chega de casamentos falsos.
Quê? O que queres dizer com isso? O Carlos já foi casado?
Sim. Ele é meu ex-marido.
Hã?
Estivemos 5 anos casados. Agora somos donos da discoteca onde trabalhas e ajudamos pessoas como tu que precisam de papéis para ficar e trabalhar na Europa.
Meu Deus.
Até agora és a sua 5ª mulher.
O quê? Não, só podes estar a brincar.
Finalmente, Linda está a começar a compreender em que tipo de rede está envolvida. Foi pura sorte as autoridades ainda não terem descoberto isso. Mas quanto tempo mais irá esta rede durar? Entretanto, no centro de detenção, Shivazi ouve os funcionários a explicar como as coisas funcionam por lá e depois é levado para o dormitório onde irá viver nos próximos tempos. Um dos homens com quem compartilha o espaço é Farhan.
Olá, o meu nome é Shivazi Jabu...
Chega!
Desculpa?
Um nome é suficiente. Eu sou Farhan. As pessoas por aqui só usam um nome.
Está bem, está bem, está bem. O meu nome é Shivazi e venho de...
Estás maluco ou quê? Nunca digas de onde vens. É tabu aqui. Nada de segundos nomes, nem de países, já?
Está bem, desculpa. Não conhecia essas regras. Esta não é a campainha a chamar para o almoço?
É.
Por que continuam todos nas camas?
Porque estamos em greve de fome. Queremos que os nossos pedidos de asilo sejam considerados. Hoje disseram-nos que vão mandar cá funcionários de serviços de imigração que vão ouvir as nossas histórias. Depois, juntamente com um juiz, vão decidir se podemos ter asilo ou não.
Mas eu pensei que na Europa davam abrigo, comida, dinheiro e asilo a qualquer um que pedisse. Então isso não é verdade? Que história temos de lhes contar para conseguir asilo? Achas que eu tenho hipótese?
Depende. O importante, no entanto, é que mantenhas a tua história. Não lhes podes dizer uma coisa num dia e outra no outro. Caso contrário, enviam-te de volta ou mantêm-te por aqui por muito, muito tempo. A minha história é que venho de uma zona de guerra no Médio Oriente e que fugi para a Europa em busca de segurança.
Ah, muito bem. Mas és mesmo do Médio Oriente?
É. Não tens nada com isso. Pensa na tua história. Eles devem estar a chegar.
Mas não posso dizer que venho do Médio Oriente. Vê-se pela minha aparência e pela minha pronúncia. Posso dizer que fugi à pobreza?
Fugimos todos, mas pelo que sei, essa não é uma razão suficientemente boa para nos darem asilo. Tens de dizer, por exemplo, que estavas a ser perseguido por causa das tuas crenças religiosas ou que houve uma limpeza étnica na terra onde vives.
Mas o meu país já é pacífico. Houve alguns problemas depois das eleições e tem uma taxa de desemprego muito alta. Mas normalmente não temos problemas graves.
Mas se não tens problemas, por que é que arriscaste a tua vida para cá chegar?
Bem, na verdade, fiz isto pela minha noiva.
Hã?
Ei, tu?
Eu?
Sim, tu que incitaste os outros a não comer. Anda, segue-me. O funcionário dos serviços de imigração já está à espera. Os restantes ainda podem ir almoçar, se quiserem.
Eu tenho uma pergunta, senhor. Posso fazer um telefonema?
Ah, és novo aqui e já queres fazer uma chamada. Para quem? Para um amigo que também está aqui legalmente? Não, meu amigo. Vais ficar aqui na prisão até nos provares que realmente mereces asilo. Quando te for concedido asilo, então já podes conversar com quem quiseres.
Farhan não consegue deixar de pensar na sua história, que vê e revê mentalmente. Ele sabe que esta é sua única oportunidade. É tudo ou nada. Ficar na Europa ou ser deportado para a África. Vamos ouvir o interrogatório feito pelo funcionário dos serviços de imigração.
Então quero pedir asilo aqui no meu país. Pode dizer-me porquê?
Acredito que estarei mais seguro aqui. Passei a vida a fugir das balas. Mas aqui posso finalmente dormir em paz.
Fugiu de balas? De quem? E onde?
Não me lembro da última vez que tivemos paz no meu país. O governo tem lutado contra milícias armadas e muitos membros da minha família já foram mortos neste conflito.
Diz aqui que vem do Médio Oriente.
Sim.
Está correto?
Sim, está, senhor.
Então, fala árabe.
Sim, claro. É a minha língua materna. Aprendi inglês na escola, mas em casa sempre falei árabe com os meus pais.
Vou pedir ao meu colega para vir entrevistá-lo mais tarde. Ele é especialista em assuntos do Médio Oriente e fala árabe fluentemente. Pelo seu sotaque, ele poderá dizer de onde vem exatamente.
Sem qualquer problema.
Muito bem. Já terei notas sobre a sua história. Esta foi só uma audição preliminar.
Sim, sim.
O meu colega virá mais tarde e fará algumas perguntas mais detalhadas.
Pois.
Deve estar ciente de que se descobrir que mentiu sobre algo do que me contou até agora, o seu pedido de asilo será rejeitado e será deportado para o país de onde veio.
Sim.
É tudo por agora.
Obrigado.
O próximo, por favor.
Um por um, os imigrantes entram e contam as suas histórias. Algumas reais, outras fictícias, sobre como conseguiram sair dos seus países. Shivazi é o último a entrar. Como irá lidar com o teste? Para descobrirem, não percam o próximo episódio de A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Passamos então ao espaço dedicado às suas opiniões sobre os temas da atualidade. E no Facebook, alguns ouvintes comentaram a situação da Síria neste dia em que os Estados Unidos criticaram o envio pela Rússia de mísseis para o país. Eduardo Cambinda diz: a soberania é do povo sírio. Se o povo não quer que o presidente, esse deve deixar o poder. Eliezer de Azevedo Falcão acha que os Estados Unidos não devem intervir na Síria, pois estarão intervindo na soberania do país. Basílio A. Mandelat escreve: o povo tem o direito de escolher o seu líder. Sobre um outro assunto, o futuro da Guiné-Bissau, agora que o PAIGC e o PRS assinaram um memorando de entendimento, recebemos também muitas opiniões. Por SMS, Joel de Maputo diz que encara o futuro com otimismo reservado e diz depois: esperemos para ver. Pedro Mateus Uiz Angola considera que os dois signatários devem respeitar as assinaturas para promover a paz, a tranquilidade e a estabilidade social. Alberto Chuva Chimoio também escreve um SMS, dizendo: muito precoce falar do futuro da Guiné-Bissau, só produzirá o desejado se os partidos signatários do acordo cumprirem as cláusulas. Finalmente, Issa Buaró, em Bissau, diz: com esta assinatura, isto não vai mudar nada enquanto as nossas tropas interferirem na política. Temos ainda tempo para anunciar os vencedores dos dois últimos concursos da DW África e digo já que entre os ouvintes que responderam ao nosso último questionário sobre as preferências para o espaço do ouvinte, Arlindo Almeida Dias dos Santos, de Cabo Verde, e José Patrício, de Portugal, ganharam um iPod. Já Fabiano Albernaz, do Brasil, ganhou um rádio de ondas curtas. Entre os ouvintes que enviaram relatórios sobre a recepção de emissão nos últimos meses, sorteámos três vencedores. Ganharam rádios de onda curta Carlos Fanequiço, de Moçambique, e José Amaro dos Santos, do Brasil. Márcio Vizzoni, de Itália, ganhou um iPod. E eu relembro que o concurso das frequências continua. Para participar, basta enviar a frequência ou estação parceira através da qual estão a ouvir o nosso programa, a hora e data, e indicar a qualidade da recepção. Desde já, os parabéns aos vencedores destes dois concursos da DW África. Da nossa parte, agradecemos a participação dos nossos ouvintes. Já sabe que queremos continuar a contar com a sua opinião e, por isso, recordo que pode sempre escrever-nos para o e-mail afriportug@dw.de ou, se preferir, a nossa página do Facebook, DW em Português, também pode servir para deixar o seu comentário às notícias da atualidade que lá colocamos diariamente. Disponível está também o nosso número de telemóvel, que, recordo, é o 00491758198273. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continue connosco, nós regressamos mais logo. Até lá, tenha um bom dia e um excelente fim de semana.